Eu converso neste momento aqui nos estúdios da CBN com a doutora Mariana Thaís Ferreira, cirurgiã oncológica. Doutora Mariana, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Nós vamos hoje falar sobre o câncer de intestino, câncer do intestino. A importância disso em relação à saúde humana. É claro que dentro dessa estrutura do corpo humano, podemos ter vários tipos de câncer, mas hoje especificamente o câncer do intestino, porque muitas vezes a gente acaba até negligenciando um pouco a saúde do intestino. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino e como eles se manifestam no dia a dia da população?
Então, o câncer de intestino, que é o colorretal que a gente chama, que é do intestino grosso principalmente, ele é importante falar porque são esperados mais de 45 mil casos novos só para esse ano no Brasil. E ele é o segundo câncer mais comum entre as mulheres aqui na região sul, ficando atrás só do câncer de mama, isso sem a gente considerar o câncer de pele, né? E ele é o terceiro mais comum entre os homens, ficando atrás do câncer de próstata e o câncer de pulmão. Então, ele é bem comum. Tanto é que a gente indica fazer a colonoscopia nessa população, já que ele tem uma prevalência alta, um pouco mais precoce, aos 45 anos. Isso sem ter nenhum sintoma. Por quê? Porque com esse exame a gente vai entrar com uma câmera através do ânus e vai ver todo o intestino grosso. E a gente pode ver lesões, que seriam tipo umas verruguinhas, que nós chamamos de pólipos. E se a gente verificar essas lesões e tratá-las, elas não vão evoluir para o câncer, que é esse o objetivo. É igual o preventivo. A gente faz o preventivo para identificar a alteração no colo do útero antes que vire um câncer e já tratar e parar o crescimento do câncer por ali. Mas em relação aos sintomas, como é o intestino grosso, então a gente vai ter alteração na evacuação. Então, ou você vai ficar com as fezes mais ressecadas, ou elas vão ficar soltas, ou então vai ficar os dois juntos. Então, fica um período ressecado, depois um período com diarreia. Você pode ter sangue, que pode estar misturado com cocô, ou no papel e no vaso. E você vai ter uma perda de peso sem ter causa aparente. Então, eu não estou fazendo dieta, não mudei minha atividade física, mas eu estou perdendo peso. E a causa mais comum, a queixa mais comum que leva os pacientes a fazer o exame da colonoscopia é ter uma anemia. Então, você está investigando uma anemia, daí faz um exame de sangue oculto nas fezes, achou o sangue oculto, daí vai fazer a investigação. Daí, nesse caso, teria que fazer tanto a endoscopia, porque pode ser uma gastrite ou até um tumor do estômago que está causando esse sangramento, quanto a colonoscopia.
Em que momento, a partir de que idade, esses exames, tanto a endoscopia, a colonoscopia, são recomendados?
A endoscopia no Brasil, como o câncer de estômago não é tão comum, igual eles têm lá no Japão, que eles fazem na população de uma maneira geral, a gente só indica quando tem algum sintoma mesmo. Já a colonoscopia, a gente indica mesmo para quem não tem sintoma para fazer rastreamento, que é quando a pessoa não tem sintoma nenhum, e eu vou fazer o exame mesmo assim. É a partir dos 45 anos aqui na região sul, que a gente tem a chance de ter câncer maior. Por quê? Porque esse câncer está associado ao estilo de vida. Então, pessoa sedentária, obesa, que come muito fast food, que então come muito até salame, queijo, esses embutidos, eles aumentam o risco de ter câncer. Quem come muito carne vermelha, principalmente o churrasco. Porque quando a gente prepara a carne desse jeito, a gente deixa ela com muitos radicais livres que podem predispor ao câncer. Então, quem faz uma dieta pobre em fibras, pobre em frutas, verduras, legumes, que é obeso, então tem histórico de câncer na família, tudo isso é fator de risco. Então, como aqui a gente tem uma região um pouco mais desenvolvida, que vai ter esses hábitos alimentares e de vida um pouquinho piores, a gente tem essa prevalência maior. Já em outras regiões onde esse câncer não é tão comum, a idade para fazer a colonoscopia é a partir dos 50 anos.
Quais sinais e sintomas merecem atenção? Já falamos um pouco sobre isso, mas é importante reforçar novamente, porque são sintomas que podem até, dependendo da situação, do contexto, além de deixar a pessoa desconfortável, mas para que ela também não crie um desespero, digamos assim. Tudo precisa desse atendimento e às vezes nem tudo é o que parece, mas sempre vale o exame para se tirar dúvidas. Sim. E iniciar o tratamento adequado.
Sim, então sempre que a gente fala de intestino, a gente vai ver como que o intestino está funcionando. Então ele vai ser vai estar funcionando diferente do seu normal. Ou vai estar mais ressecado, ou vai estar mais solto. Então, e pode estar os dois juntos também. Você pode ver sangue nas fezes, no papel, misturado com o cocô, no vaso, ou então aquele exame de sangue oculto nas fezes. Você pode ter dor abdominal, você pode ter a barriga ficar um pouco mais estufada, igual quando acumula gases, porque você não está conseguindo evacuar direito. E você pode ter essa perda de peso sem ter causa aparente. E o que é mais comum hoje em dia, por causa do acesso aos exames, é realmente a anemia, que daí você vai fazer um exame de um check-up de rotina e ver que tem anemia, daí faz o exame de sangue oculto e acha o sangue nas fezes, daí que vai levar a fazer o exame.
E assim como outros tipos de câncer, imagino eu que quanto mais cedo iniciar o tratamento, sim, maior a chance de cura.
Sim. O diagnóstico precoce, quando o câncer está só no intestino e não invadiu todas as paredes do intestino, a chance de cura é de mais de 90%. Tanto é que a Preta Gil, na história dela, ela falou que ela já sentia aqueles sintomas do intestino tá preguiçoso, dor abdominal, já tinha visto sangue fazia muito tempo, só que ela foi adiando fazer o exame por causa da agenda dela, dos compromissos com o trabalho, com a família. Isso, ela acabou se negligenciando por causa disso, e quando ela descobriu, o câncer dela já estava avançado.
E não é somente o caso dela, né? Muitas, sim, outras pessoas seguem esse mesmo comportamento. Vão deixando para depois, mas em algum momento, quando esse diagnóstico acontece, não só para o câncer, mas para qualquer outra doença. Tudo que, sim, você demora a detectar sempre é mais complicado.
Sim, por isso que a prevenção é mais importante. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Tanto da parte de evitar câncer, quanto da parte de evitar problema cardíaco, tudo, é fazer uma atividade física regular, fazer uma dieta balanceada, então comer fruta, verdura, não comer só carne vermelha, comer outras carnes brancas também, intercalando. Tentar controlar o peso, fazer as visitas regulares ao médico e fazer os exames de acordo com a idade. E se você tiver histórico de câncer na família, daí tem que ficar mais atento ainda. Porque dependendo, se a gente recomenda geralmente o exame 10 anos antes da idade do caso na família. Então você tem a sua avó, por exemplo, ela teve câncer com 45 anos. Então, na teoria, sua mãe deveria começar a fazer o rastreamento com 35. Né? Ou se tem vários históricos de câncer na família, o médico tem que ficar atento para ver se não é uma síndrome que predispõe o câncer e teria que começar até mais precoce. Às vezes tem que começar na adolescência já fazer exame. Então, por isso que você tem que ficar bem atento, tem que saber bem certinho o seu histórico familiar e o seu histórico pessoal. Se você se conhecer, você vai ver quando o seu organismo está um pouquinho diferente.
Em relação aos avanços da medicina, esses avanços, essas estruturas, temos aí à disposição tanto bons atendimentos na rede privada, também no Sistema Único de Saúde, que podem auxiliar nessa rastreabilidade.
Sim, evoluiu bastante o tratamento do câncer de intestino, né? Tanto é que às vezes tem paciente que tem a doença avançada e consegue viver com qualidade de vida por bastante tempo, porque a gente conhece cada vez melhor o tumor e tem mais linhas de tratamento. Mas o melhor é a gente descobrir o quanto antes, tratar e realmente eliminar o câncer. Por isso que é tão importante fazer aquelas visitas regulares ao médico e qualquer sinal de alerta, procurar o médico o mais cedo possível.
Tem algum perfil ou alguma faixa etária que é um pouco mais vulnerável ou corre um pouco mais de risco?
Câncer é sempre mais comum em pacientes mais idosos, porque na teoria você acumulou ao longo da vida várias alterações que vão predispor ao câncer, né? Então, você se expôs ao tabagismo, ao alcoolismo, essa dieta ruim ao longo da vida, e isso vai acumulando, vai fazendo a célula ter aquelas alterações até que virou um câncer. Mas, no caso do câncer do intestino, a gente está vendo cada vez mais pacientes jovens em idade ativa de trabalho, economicamente ativa, por isso que está tendo um impacto tão grande. E mesmo pessoas com poder aquisitivo alto, né? Teve a Preta Gil, teve aquele ator também que fazia o Pantera Negra. Então, na teoria, eles tiveram um tratamento de ponta, o melhor tratamento que a gente tinha, e mesmo assim acabaram falecendo. Por quê? Porque provavelmente devem ter diagnosticado já muito avançada a doença.
E aqui eu tenho um comentário do nosso ouvinte, o Cristiano, do Jardim Floresta. Obrigado, Cristiano, pela sua sintonia, pela sua contribuição também aqui na nossa entrevista. Ele pede assim, pede para a profissional falar sobre a expressão popular, o dito popular, Não faço prevenção porque quem procura acha. Na verdade, é uma opinião bastante comum, infelizmente.
Sim, infelizmente.
As pessoas que têm medo de fazer exames, porque acredita que vai ser identificado alguma alteração nesse exame. Mas, na verdade, é quanto mais cedo identificar qualquer alteração, seja ela qual for, melhor será o tratamento.
O câncer não vai esperar a pessoa achar para ele continuar crescendo. Então, por isso que, como eu falei, o ideal é a gente procurar para achar esses pólipos, que daí você remove o pólipo, resolveu o problema antes dele virar câncer. Então, quem procura racha, realmente acha, mas se você não achar, não quer dizer que você não tem o problema, quer dizer só que você não sabe que tem o problema, e vai ser bem pior, porque você mentir para você mesmo é a pior mentira que pode existir.
E hoje mudou muito também, porque antigamente, quando uma pessoa, um paciente recebia um diagnóstico de câncer, ele assimilava isso quase a uma sentença de morte. Vou morrer, não tem tratamento, ou alguma coisa nesse sentido. Hoje, felizmente, com os avanços da medicina, com as estruturas médicas, hoje a gente consegue, de alguma maneira, mudar um pouco essa realidade. É claro que muitas pessoas ainda morrem por câncer, sim, mas eu acho que entra muito nesse contexto que a doutora mencionou. Geralmente são pacientes que descobrem o câncer tardiamente, ou, a depender do caso, é um câncer muito agressivo, que nem mesmo o tratamento consegue barrar o avanço. Mas a gente também tem que lembrar das pessoas que sobreviveram ao câncer. Tanto é que tem pessoas que já tiveram até mais de uma situação de câncer e superaram todas elas.
Sim, eu tenho pacientes que já tiveram 2, 3 cânceres, cânceres diferentes, né? Câncer do intestino, de próstata, câncer de pele, que é o que eu, meu enfoque no trabalho atualmente. Mas realmente, o câncer ainda é a segunda principal causa de morte, ficando atrás só dos problemas cardíacos. A expectativa seria que, a longo prazo, ele passe os problemas cardíacos, principalmente países desenvolvidos, justamente por causa disso, por causa do estilo de vida que as pessoas estão tendo, estão ficando cada vez mais sedentárias, e isso está aumentando muito a incidência de câncer agora num público que a gente não tinha tanto antes, que são os pacientes mais jovens. Então, ao redor dos 40 anos, né, que antigamente a gente tinha só depois dos 60. Então, isso vai ter um impacto social e econômico muito maior. E a principal causa de morte por câncer é justamente essa, a pessoa protelar esse diagnóstico, porque quanto mais você adia a consulta no médico, você não está adiando de ter o câncer, você está adiando de saber que tem o câncer e de ter a oportunidade de tratar esse câncer. E o câncer, ele vai continuar crescendo, porque ele faz o organismo inteiro trabalhar para ele continuar crescendo, por isso que ele é um câncer. Então, ele vai continuar crescendo ali no local até que ele vai conseguir chegar nos vasos sanguíneos e dar raiz em outros locais. E o fim, se você não fizer o tratamento, vai ser a morte. Então, por isso que ainda temos taxas altas de óbito, mas por causa dessa demora no diagnóstico, que daí chega no diagnóstico com tumor muito avançado, que o tratamento também vai ser bem mais debilitante. E daí que, infelizmente, a gente não consegue reverter o quadro inevitável da doença.
Doutor, é comum também escutarmos alguns comentários, principalmente de pessoas que passaram pela situação do câncer, ou de familiares, pessoas próximas, dizer que o câncer voltou. Ela faz um primeiro tratamento, tem uma melhora significativa, mas me parece que em algum momento a doença volta. O que é, do olhar técnico da medicina, esse voltar do câncer?
Então, o câncer é um tumor maligno. Todo mundo pergunta, mas é maligno, doutora? É. Por que que ele é maligno? Porque ele tem esse potencial de voltar aonde ele foi tratado, onde ele começou, e também de dar raiz em outros locais, que seria a metástase, de se disseminar, diferente do tumor benigno. O tumor benigno, a partir do momento que você removeu todo ele, ele nunca mais volta, ele nunca mais vai te incomodar. Então, quando a gente trata de câncer, a gente tem que acompanhar pelo menos a pessoa por 5 anos, quando a gente viu que eliminou todo o tumor. Então, seja uma cirurgia que você fez a biópsia, que confirmou que saiu todo o tumor, seja a quimio, a radioterapia, que daí você fez exames e não tinha mais evidência de doença. Tanto é que até a Pretagil, ela ficou um tempo em remissão depois que ela fez a primeira linha de tratamento, e a doença voltou mais agressiva, no caso dela voltou no peritônio, se eu não me engano. Então, é por isso que a gente tem que ficar sempre vigilante com esse paciente. Já se você pegar outra paciente, que foi a Olivia Newton-John, ela ficou 25 anos sem ter câncer de mama, e daí ela teve um câncer novamente, foi iniciado o tratamento e mesmo assim ela acabou falecendo desse câncer. Por quê? Mas você não falou que tem que acompanhar por 5 anos, doutora? A maioria dos cânceres são 5 anos. Mas, infelizmente, câncer de mama, câncer de intestino e o melanoma, que é um câncer de pele, eles podem voltar mesmo depois de vários anos. Por isso que o paciente tem que sempre manter um vínculo com o médico que fez o tratamento e também ficar atento aos sinais de alerta. Então, começou a perder peso, começou a sentir uma dor que não tinha antes. É, no caso do intestino, começou o intestino a ficar mais preguiçoso, mais solto, viu que teve sangue nas fezes, começou a doer muito a barriga, ficar estufado. Então, qualquer sinal diferente, procure novamente o seu médico que fez o tratamento, no caso de já ter tratado o câncer, porque a gente tem que ficar ainda mais atento caso a doença volte. Porque daí a gente tem que tratar mais rápido possível ainda. Porque ele pode vir um tumor um pouco mais agressivo do que o inicial, fora que o tratamento vai ser um pouco mais difícil. Porque já vai estar tudo alterado por causa do tratamento que a gente fez anteriormente.
Ou seja, o tratamento do câncer, ele se faz importante durante o período da doença, mas também é primordial pós-doença.
Sim, tanto é que dieta e atividade física a gente recomenda para evitar o câncer, para ter uma melhor qualidade de vida durante o tratamento, que daí você vai ter menos sequelas e menos efeitos colaterais do tratamento. E também depois do tratamento, para diminuir a chance desse câncer voltar.
Muito bem. Bom, essa foi então a nossa entrevista com a doutora Mariana. Nós vamos finalizando por aqui. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas importantes orientações e por esse incentivo também, esse estímulo para quem está nos ouvindo. Todos nós temos essa responsabilidade para com o nosso corpo, para com a nossa saúde. Então, ter esse incentivo para buscar sempre esse acompanhamento médico, até para acompanhar, mesmo que a pessoa está saudável, sem doença nenhuma, então que ela vá mantendo uma rotina de consultas, de exames, para que sempre que houver qualquer situação fora do comum, para que as ações e essa tomada de decisão possa ser rápida e assim promover esse ato de salvar a própria vida, porque cuidar de si mesmo é também, de alguma forma, salvar a própria vida. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada pelo convite, obrigada a todos.